parte de evolução tecnológica.
O que é privacidade, o que é uma comunicação segura e dar alguns exemplos aí de coisas que deram errado, tá? É, quando a gente fala em termos de evolução tecnológica, se vocês olharem aqui, isso que está na mão dessa pessoa, basicamente é aquilo que milhares, assim, que várias pessoas precisavam carregar para levar para uma sala, entendeu? Em termos de processamento, a gente também teve uma evolução tecnológica muito grande, né? Mas quando a gente fala em termos de privacidade na internet, de informação, né? Normalmente, você, quando sai para algum determinado lugar, você sai na rua, você não fica falando para um desconhecido coisas sobre o seu cotidiano. Mas, se você está na internet, dependendo da situação de como você configura o seu perfil, você acaba passando esse tipo de informação, né? Por exemplo, quem aqui não fez check-in que estava na Campus Party? É, menos da metade das pessoas. Quem aqui tem perfil privado nas redes sociais? Ok. Tá. Então, depois da palestra, vocês vão ver que vocês vão ficar com medo, aí todo mundo vai trancar as redes sociais. É, ou não. É. Mas será que a gente está mais público? Como é que é, né? A maioria das pessoas, né, então, conhece sobre ameaça física, mas não sabe sobre ameaça digital. Porque, às vezes, você não enxerga que o mal, né, que a pessoa má está, né, perto de você, que está assim, atrás de um computador. As pessoas, elas se escondem muito atrás do computador para ofender as outras, né? E uma coisa interessante é que quando a gente fala em termos de internet ou de redes, no sentido geral, tudo tem um preço. Quando você fala assim, ah, esse aplicativo é grátis, mas você está pagando por ele. Com quê? Com as suas informações, tá? Então, aqui para vocês terem uma ideia, as maiores empresas, elas não têm, às vezes não têm inventário, não têm carro, não têm local, não têm nada assim, a não ser as informações que as outras pessoas compartilham, né, através das redes sociais. Quando a gente fala em termos de privacidade, tá? A maioria das pessoas, nessa pesquisa do SaferNet, compartilha informação, tá? Mas que tipo de informação que elas compartilham? A maioria das informações são fotos, né, fotos pessoais, às vezes algumas pessoas compartilham número de celular, principalmente aquelas pessoas que precisam das redes sociais como forma de vender produtos, né, como forma de ganhar dinheiro. Você acaba compartilhando o seu telefone celular nas redes sociais. E com isso, assim, a nossa exposição ela acaba sendo voluntária. Tá? Alguém aqui chegou a ter diário na infância? Diário físico. Você tinha um caderninho onde você anotava coisas da sua vida, reclamações. Você desabafava com o seu diário, escrevia o caderninho. As pessoas, elas usam hoje as redes sociais como sendo o diário, né, delas. Tá? Então, e não leva em consideração que, a partir do momento em que você postou aquilo, você é responsável por aquilo que você publicou. Tá? Então, você vai ser responsável eternamente por aquilo. Porque as pessoas, elas podem ter dado print daquela notícia que você compartilhou, podem ter dado print daquela informação, pode ter salvado aquela informação de alguma forma. Tá? Então, você vai carregar aquilo para o resto da sua vida. Alguém aqui jogou Pokémon GO? Muita gente aqui jogou Pokémon GO. E assim, o Pokémon, quando você instalava o jogo, ele pedia a sua localização, acesso à sua câmera e acesso a uma quantidade de informações assim, bizarras. Tá? E às vezes a gente aceita, porque a gente quer usar o aplicativo. Ah, que o Pokémon vai querer com as minhas informações? Né? Então, assim, a minha informação não é relevante. É só um brinquedo. Existem alguns brinquedos que são conectados à internet e acaba assim que as pessoas tem acesso àquele brinquedo, àquela boneca, por exemplo, a um urso, que tem câmera, consegue ver, né, as informações que estão sendo geradas a partir do brinquedo. Tá? Essas informações, elas estão armazenadas em um servidor. No caso aqui dessa boneca, que as autoridades alemãs elas pediram, né, para serem retiradas do mercado, essas informações elas eram armazenadas em um servidor que qualquer um tinha acesso, tá? Desde que tivesse um pouco de conhecimento de segurança. É só um brinquedo, tá? A gente teve aí o caso na política, né, não vou citar nome, em que uma pessoa comprou um aparelho, um gravador, né, de, sei lá, R$50 para gravar algumas informações, né, algumas conversas, mas gastou em torno de R$3.000 com vibrador, Wi-Fi. Tá? E aí, assim, tem algumas marcas de brinquedos que estão sendo processados justamente por espionar informações pessoais, assim, informações íntimas, tá? Ah, é só um aplicativo. Esse aplicativo, ele diz assim, na propaganda, que ele é seguro e discreto. Mas ele é seguro e discreto, só que ele pede para o usuário concordar, né, em adotar todas as leis, em concordar, em compartilhar a informação dele. E a partir do momento que você posta aquela informação, essa informação ela não é mais sua. A informação é do aplicativo. Se você excluir a sua conta, a informação continua lá. Essa informação ela pode ser indexada em sites de busca. Então, é discreto, né, e seguro relativamente. Tá? Ah, é só o aplicativo também. A maioria dos aplicativos de encontro, eles estão assim, na mira assim, do pessoal de segurança, porque eles compartilham um excesso de informação do usuário. Tá? Você tem uma quantidade muito grande de informações que o aplicativo ele gera do usuário e acaba deixando as pessoas vulneráveis. Tá? Tem alguns aplicativos que você acessa, que você instala no seu aparelho e ele... Sim, você não precisa que ele tenha acesso ao microfone, mas ele pede o acesso ao seu microfone. E a partir daí ele começa a monitorar o ambiente do usuário. Tá? Ah, é só um teste. Quem aqui nunca fez nenhum teste no Facebook? Para saber quem vai ser aquela pessoa que você vai casar no fim do ano? Qual é o seu personagem no Game of Thrones? Por aí vai, né? É só um teste. Ah, esse daqui da celebridade, né? É também um teste famoso, né, que muita gente fez, né, para descobrir com qual celebridade se parecia. E assim, às vezes dava uma coisa bizarra, mas aí você compartilhava, né, ah, eu sou parecida com a atriz tal. Né? A partir do momento em que as informações que você gera nas redes sociais são informações também de outras pessoas, mesmo que elas não tenham nenhum tipo de rede social, aquela informação acaba também... sendo informação que você está detendo de outras pessoas. E quando a gente publica as informações em modo público, segundo assim, esse jornal, o nosso atacante, ele é um cara que usa touca e uma máscara ridícula. Tá? Mas não é bem assim. Às vezes, a pessoa que vai deixar a nossa informação vulnerável é uma pessoa da família, é um amigo, é uma pessoa assim, que você confia, mas que pode ter alguns contatos, pelo fato dessa pessoa ter um perfil público, que são contatos que são mal intencionados. Eu vou usar um exemplo aqui da professora, que ela deixou o aplicativo dela em modo público por 5 minutos, não foi? E em 5 minutos ela recebeu assim, uma quantidade gigantesca de solicitações de amizade. Tá? Seguidores, vários seguidores assim, em pouco tempo. Tá? Então, assim, perguntaram, né, para as pessoas se elas falam muito sobre a vida social nas redes sociais, né, sua vida pessoal. E a maioria fala que sim. Ah, mas por que você fala sobre a sua vida? Ah, porque eu quero dividir a minha vida. Minha vida é muito interessante, eu quero dividir a minha vida com as pessoas. Tá? Porque eu acho normal, ou porque todo mundo compartilha. Ah, todo mundo está compartilhando, deixa eu compartilhar também. Né? E aí o Facebook, né, ele diz para você, né, que se você exclui a conta, ele fala, olha, beleza, vou excluir a sua conta. mas ela fica ainda armazenada por 6 meses, porque eles acreditam que você vai se arrepender e vai querer voltar para a rede social. Tá? Não só o Facebook, mas várias outras ferramentas também de redes sociais. Então, você pode até ter excluído a sua conta, mas ela vai permanecer online por um certo tempo. Assim, vai permanecer, né, lá no servidor deles por um certo tempo. Então, por favor, parem de compartilhar tudo na internet, porque uma vez que você posta aquela informação ela vai ficar lá para o resto da vida. Tá? Exemplos aí, a gente tem vários casos, né, principalmente de famosos, né, que tiveram contas hackeadas, tiveram assim, algum tipo de informação vazada, ou até mesmo fez alguma coisa da qual ela se envergonha no passado. Mas naquela época não tinha rede social, não tinha internet, mas hoje tem. E aí as pessoas, é claro, que não perdem a zoeira e colocam aquilo lá na internet para posteridade. Tá? Será que alguém nos vigia? A gente tem que levar em consideração que, quando a gente fala em termos de internet, a internet ela começou primeiro como sendo algo para compartilhamento de informação em meio militar. Depois que foi para a população, e no início você não levava muito em consideração a parte de segurança, porque os estudiosos acreditavam que você só iria utilizar a internet para o bem. Mas assim, o bem e mal é relativo. Às vezes, dependendo da situação, pode ser que você se beneficie com a desgraça alheia. Acontece, tá? Então, a NSA é um dos órgãos assim, que direto o pessoal fala, a NSA está vigiando, já teve assim, algumas polêmicas de que o nosso todo o tráfego brasileiro estava sendo passava, né, pela NSA, que a NSA estava visualizando, né, principalmente informações de políticos, né? Então, tem algumas coisas, porque assim, a gente sempre fala, olha, para você se manter seguro, atualiza o seu sistema operacional, atualiza aplicativo, atualiza firmware do equipamento. E aí, olha só, acidentalmente, a HP, né, para quem tem computador HP, eles instalaram um espião nos notebooks, mas isso foi de forma acidental, tá? Não foi nada intencional, dizem, tá? Então, será que existe algum sistema seguro? Para mim, segurança ela não existe. Você se sente seguro, tá? É um sentimento, né? É uma sensação da mesma forma que você sente ódio, amor e vontade de mandar nude para alguém, tá? A minha palestra ela foi baseada na palestra de um amigo meu que ele deu num evento de software livre, tá? E nessa palestra que ele deu, ele postou ela no SlideShare. E ele teve aí pouco mais de 3 mil visualizações. Tá? E eu fiz a palestra com base nesse Manda Nudes, que era um guia sensual de segurança digital. Em uma semana, a zoeira foi tanto por causa da minha palestra, que eu tive aí mais de 43 mil visualizações. Tá? Em uma semana. E visualização assim, de todos os países possíveis. Aí assim, no top aí tá Brasil, né? Claro, Estados Unidos e Portugal, porque eu tenho amigos lá. Então, assim, os meus amigos, eles compartilharam com os amigos deles que moravam lá. Tá? Alguém aqui tem noção de onde a nossa informação ela pode ser roubada? Hein? Alguma noção? Qualquer lugar, tá? É claro que existem alguns lugares que são mais vulneráveis, porque o usuário é o elo mais fraco da nossa cadeia. Então, o usuário ele sempre vai ser o nosso elo mais fraco e o nosso problema, né, é o usuário. Aí entra a questão da senha. Quem aqui troca a senha de forma frequente? Muito pouca gente. Quem aqui tem senhas diferentes para cada tipo de serviço? Tá. Ok, mas não adianta nada ter senha diferente e manter aquela senha para o resto da vida. Ah, quando eu criei minha senha? Ah, quando eu criei lá meu e-mail, gerei minha senha e pronto. Nunca mudei. As pessoas, elas são previsíveis. Então, a maioria das informações que você gera para criar a sua senha, são informações assim, que são fáceis para você memorizar. Normalmente, informação pessoal. Tá? E aí, ainda existem algumas ferramentas, alguns sites que testam qual que é a segurança da sua senha. Aí, com base naquilo, a pessoa, é claro que vai... Você não sabe quem criou o aplicativo para testar a segurança da sua senha. Aí, você está lá testando a segurança da sua senha. Ah, mas eu criei, eu só testei o padrão que eu criei. A partir do momento que a sua senha segue um padrão, ela já não é uma senha segura, tá? Eu não assisto Big Brother, mas me disseram que esse Antônio, ele foi BBB, tá? E aí ele estava em casa, sem a conta do Netflix, e estava, né, desesperado para assistir e pediu para alguém, né, a senha do Netflix. E aí, o que, que ele fez? Ele foi agradecer a pessoa. E aí ele agradeceu a menina, né, a moça, né, a Ana Carolina, e aí postou, né, obrigado no Snapchat, Ana Carolina, e aí colocou o e-mail e a senha que ela usava no Netflix. Então, assim, as pessoas, elas cometem erros, né? Falando em senha, direto assim a gente vê, ah, conta do Twitter teve senha capturada, Dropbox, LinkedIn, Yahoo. Semana passada teve caso de vazamento de senha. Então, por via das dúvidas, você vai lá e já atualiza sua senha. Sim. Ah, eu não sei se a minha senha está no banco de dados aqui. Já atualiza. Se teve algum tipo de problema, é melhor, né, prevenir. Teve um caso também, isso aí foi bem interessante. Tá? Alguém publicou as senhas, tá, do Planalto no Twitter. Postaram um link, né, na planilha, né, numa planilha do Excel, onde tinha todas as senhas. E assim, senhas super difíceis, tá? E aí, o mais interessante é isso aqui, ó. A do Flickr, por exemplo, e a do Facebook do Planalto, tá marcado para não trocar a senha nunca. Tá? Então, assim, essa você não troca nunca, vai ficar pro resto da vida. Claro que provavelmente já trocaram essas senhas, né? Mas antes não era para trocar. Ah, o Facebook, ele tem uma ferramenta muito interessante que ela te relembra o que você fez, né, naquele dia, há alguns anos atrás. E às vezes você não quer mais lembrar aquilo, porque foi um momento de vergonha na sua vida. Foi assim, um momento assim, constrangedor, mas o Facebook, ele te lembra. Toda vez que o Facebook, ele pergunta se eu quero realmente relembrar e compartilhar novamente aquela informação, eu apago. Porque provavelmente é algo que eu não quero me lembrar de novo. E as pessoas, elas não são sempre as mesmas. Eu sou uma pessoa no mundo real e sou outra pessoa no mundo virtual. Tá? No mundo virtual é sempre todo mundo mais feliz, mais bonito. Tá? Então, assim, sempre é diferente. Nunca é a mesma coisa. E a gente tem uma série de crimes virtuais. A gente tem o phishing, tem o spam e os malwares, que fazem com que a nossa informação, né, ela seja vazada e alguém assim, consiga capturar as nossas informações. Então, não acredite em boatos, principalmente em boatos. Tá? Essa semana saiu um boato do McDonald's. Alguém aqui recebeu o link lá para cadastrar e ganhar um cupom de R$70 no McDonald's? Tá? Recebi. Alguém aqui cadastrou? Não, né? Ok. Ah, não existe nada muito barato, tá? Às vezes, assim, o pessoal coloca... eles criam páginas de publicidade, principalmente no Facebook, de grandes empresas, tá? Colocando propaganda de determinados produtos. E a gente está cansado de saber que se você vai comprar, por exemplo, um iPhone, o iPhone 6S de 128 GB, ele não vai ser R$ 1.399, tá? Ah, esse aqui foi o e-mail que eu recebi falando que a minha tabela do Santander ia deixar de funcionar. Eu não sou cliente no Santander. Nunca passei na porta do Santander, tá? E recebo esse tipo de e-mail, tá? Na Páscoa, a Copenhague, ela estava distribuindo ovos, tá? O Google, ele lançou uma ferramenta para verificar se aquela informação, ela é ou não uma notícia falsa, tá? Para você verificar antes de sair compartilhando qualquer tipo de coisa, tá? Então, assim, alguns phishings. Esses phishings aí, esse do SMS eu recebi, tá? Esse do WhatsApp eu também recebi. E aí, esse aqui foi uma zoeira que o pessoal estava compartilhando do cartão cronado, tá? GPS, quem aqui deixa o tempo todo o GPS ativo? Não deixa, desativa, tá? Desativa porque dependendo da ferramenta do Google que você tiver habilitado, ele vai traçando toda a sua rota. E o Google, ele armazena todas as suas informações, todos os lugares que você visitou, tá? Tanto online quanto no mundo real, tá? Wi-Fi. Aqui a gente não tem Wi-Fi, né? O evento permite, possibilita para a gente a rede cabeada. A gente não tem Wi-Fi, mas a gente faz o quê? Vai lá e cria um monte de access point aí. E assim, às vezes o access point ele está aberto, tá? E aí você vai lá e conecta na... Eu sei que é tentador, principalmente porque o nosso 3G, o nosso 4G, o pacote de dados, ele acaba muito rápido. Então, é tentador você entrar numa Wi-Fi livre. Mas não façam isso, tá? Essa ferramenta aí, se você digitar o seu primeiro e seu último nome, ele verifica nas redes sociais o que eles têm de informação pública sobre aquele nome. Só que como às vezes o nome da pessoa é um nome muito comum, se você colocar só o primeiro e último nome, dá uma quantidade muito grande de informação, tá? Mas a gente tem essa outra ferramenta que é o Stalk Scan. Ele analisa o perfil do Facebook e vê o que é que você tem de público no Facebook, tá? Essa ferramenta aqui, ela verifica se aquele seu e-mail está dentro daqueles e-mails que foram vazados, tá? Eu não vou falar qual e-mail meu, mas olha só, verifiquei aqui e o meu e-mail que está associado ao Dropbox, ao LinkedIn e o MySpace está num banco de dados aí, tá? Aí esse outro e-mail, por exemplo, o meu e-mail institucional, ele está ok, ele está livre de fraudes, tá? Tem alguns sites que exibem webcams, né, que estão desprotegidas. Não sei se vocês viram, mas o Mark Zuckerberg, ele deu uma entrevista e nessa entrevista a webcam dele estava tampada. Aí todo mundo achou um absurdo. Não, por que que ele faz isso? Sim, por que que será que ele faz isso? Se nem ele confia, né, na webcam para deixar ela ativa, por que que a gente vai confiar? Tá? O pessoal está invadindo o microfone do computador para poder capturar informações que estão sendo faladas, né, no ambiente. A gente tem o Snowden, que avisou há alguns anos atrás, né, que a NSA estava espionando o governo brasileiro, mas a gente viu que ninguém levou em consideração as informações, a dica do Snowden, tá? Aqui... Essa falha que permite a invasão do WhatsApp e do Telegram é uma falha de um protocolo de comunicação das empresas de telecomunicação. Tá? As empresas de telecomunicação utilizam esse protocolo que é o SS7, que é um protocolo de 1975 e que permite uma brecha para você interceptar as mensagens de configuração, as mensagens de... aquelas mensagens de dupla verificação. É claro que para eles, no caso, assim, para fazer esse hacking aqui, ele teve acesso à rede local da empresa de telecomunicação. Não é simplesmente, qualquer um pode fazer isso. Tá? Aí, nesse site, ele mostra como é que ele fez para acessar também, né, fotos e mensagens fazendo bypass do iPhone. Porque todo mundo acha assim, o iPhone ele é 100% seguro. Nada é 100% seguro, tá? Isso aqui são as informações que o Google tem sobre a minha pessoa. Aparentemente, ele não tem nada, porque eu desativei todas as informações, assim, todo o rastreio, né, desativei e pedi para ele excluir aquilo que ele já tinha, tá? Então, aparentemente, ele não tem nada. Já o Facebook, ele acredita que eu tenha esse tipo de interesse baseado nas coisas que eu curto e nas informações dos meus amigos, tá? Então... Alguém aqui usa a nova rede social do Google? O Halo? Não? Não usem. O Snowden está dando a dica. Não usa porque pode dar ruim. Tá? Saiu essa semana esse site aí que é o telefone.ninja. Esse telefone Ninja, você tem informações, né, uma base de dados de telefones que estão disponíveis online. E aí eu fiz uma pesquisa e realmente a Diana Price, ela existe, tá? Que é, para quem não sabe, ela é a Mulher Maravilha. Aí eu usei o nome dela para pesquisar, ela existe, e aí eu consegui informações sobre ela. É claro que é uma pessoa que tem o mesmo nome, né? Mas tem esse aqui também que causou muito espanto, que é o Tudo Sobre Todos. No início, essa base de dados ela era disponibilizada de maneira gratuita. Hoje você pode comprar os planos, né, os créditos, para você fazer pesquisa sobre as pessoas. E aí a Diana Price também tem, né, informações sobre ela aí no Tudo Sobre Todos. Tá? Alguém aqui faz backup? A gente tem que levar em consideração o que, que é backup. Se você tem uma partição só lá, você pega, divide seu HD, salva suas informações na partição, isso não é backup. Se você salva sua informação no pendrive e sai com ele para todo lado, isso também não é backup. Se você tem um HD externo, você salvou todas as informações, mas você continua carregando ele, não é backup. Backup é você salvar todas as suas informações, deixar elas guardadas em um canto. Tá? E tem que fazer também de vez em quando, porque senão, quando você menos espera, seu computador ele vai dar problema. Quanto mais você precisa do computador, mais problema ele vai dar. Ele prevê isso aí, tá? Ele prevê o caos. Mas será que a criptografia que vai salvar a gente? A gente já viu que não, porque as pessoas que constroem assim, os algoritmos é que fazem os códigos, então o código ele vai ter vários bugs, tá? E aí, né, pessoal, assim, não leva em consideração a utilização de realmente de chaves de criptografia seguras para criar, né, para utilizar nos sistemas, tá? E aí, direto, a gente vê algumas falhas, né, com relação à criptografia, tá? Inclusive, alguns brasileiros, eles fazem pesquisas, desenvolvem pesquisas para tentar descobrir algoritmos de criptografia que realmente sejam algoritmos seguros. E aí, com relação às informações, né? Por exemplo, esse aplicativo, aqui tem um aplicativo que mede, que você salva, né, informações sobre ciclo menstrual. E aí esse aplicativo, ele estava expondo os dados das usuárias e vendendo para outras empresas, tá? Para vocês verem o nível de complexidade. Mas meu computador, eu estou enviando informação, e minha informação, ela está sendo transmitida e eu estou transmitindo ela para um ambiente que eu acho que é totalmente seguro. Eles conseguiram desenvolver uma técnica que consegue recuperar dados a partir do som. Então, você consegue, é claro que você recupera uma quantidade muito pequena de informação, mas a partir do som que o seu computador faz, você consegue, né, atribuir zeros e uns e a partir daí, né, reproduzir uma informação. Então, como dica, primeiro, né, não alimente, né, o Google, tá, com nenhum tipo de informação que você não queira, né, que essa informação vaze. Tá? Alguns lugares, principalmente aeroportos, shoppings, eles estão com totens para você carregar o seu celular via USB. Alguém aqui já carregou o celular via USB nesses totens? Não façam isso, tá? Porque você não sabe se lá tem um computador que está capturando as suas informações. Quando você coloca o seu celular pela USB, dependendo da situação, o celular ele monta como sendo um dispositivo móvel, um dispositivo de armazenamento. Então, a pessoa pode acessar suas informações, principalmente as suas fotos. Tá? E aí a gente teve, recentemente, a onda dos ransomwares, né? Que o que ficou mais famoso aí foi o WannaCry. Mas a gente teve aí o primeiro vírus, né, sequestrador dos brasileiro, né, 100% nacional, que ele se aproveitava de uma brecha a partir de uma atualização do Adobe, do Adobe Flash Player, tá? E muita gente praticamente utiliza o celular como sendo uma extensão do corpo, tá? Então, você leva o seu celular para qualquer lugar. E aí o seu celular, ele pode estar te ouvindo, ele pode estar te vendo, tá? Ah, não, mas o meu celular, ele só, você só, é, ele só mostra, sim, ele só ativa a câmera quando liga o LED. Ou a minha webcam, ela também só ativa quando liga um LED. Não é bem assim. Tem como você desativar o LED para ligar, né, aquele dispositivo remotamente. Cuidado ao tirar print, porque você pode estar violando o direito autoral, tá? É, e aí o Instagram também, ele começou, né, a dedurar quem tira print da, dos stories. Tá? É, por, assim, eu não uso Snapchat, mas eu nem preciso usar o Snapchat, porque o Facebook, ele já me proporciona várias ferramentas praticamente com as mesmas características, né, do Snapchat. Então, tem o Moments, tem os stories, tá, que você pode utilizar aí como opção, né, além do Snapchat. Tá? Isso aqui é bizarro. O pessoal costuma tirar foto mostrando os dedos, né, mostrando a mão, fazendo algum tipo de sinal com a mão. Tá? E aí, hoje em dia, as nossas câmeras, principalmente as câmeras de celulares, elas têm uma resolução muito boa. E aí, o que, que eles estão fazendo? Eles estão roubando a sua impressão digital e a partir daí, a partir da impressão digital da sua foto, ele consegue acessar, por exemplo, né, o desbloqueio de celulares. Tá? Lembrando também que, mas o meu celular, ele tem... assim, eu consigo acessar o meu celular só se eu usar a minha digital. Além da digital, os celulares, eles pedem também uma senha. Porque pode ser que você tente acessar o seu celular com a digital e não dê certo. E aí, então, você precisa acessar o seu celular. Aí você vai ter que ter uma senha. E a sua senha não pode ser uma senha fraca. Tá? Para aqueles que gostam de fazer download de filmes, tá? Via torrent, o pessoal está usando também uma vulnerabilidade. Tá? Eles estão alterando as legendas. Tá? E a partir daí, né, instalando malware... a partir de uma legenda que o usuário baixa, né, para o computador. Alguém aqui tem celular que, para você desbloquear o aparelho, você tem que usar a retina? Você tem que olhar, tem que usar o olho para fazer o desbloqueio do celular? Não? Porque também não é 100% seguro, tá? Já aprovaram, eles conseguiram criar uma lente de contato baseado também numa foto e conseguiram desbloquear um S8, tá? Então, não é isso que vai salvar a gente. O principal problema do ransomware foi isso aqui, ó. Porque a Microsoft, ela, por mais que a gente reclame dela, eu sou adepta de software livre, tá? Por mais que a gente reclame da Microsoft, eles lançam patch de atualização. Mas você não atualiza porque o seu software, ele não é original. Tá? Essa foto aqui é de ontem, do aeroporto de Brasília. Tá? Então, lá no aeroporto de Brasília, um amigo meu, ele deu palestra ontem, estava indo embora, e aí ele viu, né, isso aí na tela, tá, mostrando os voos. Tá? Opa. Ah. Então, o principal problema do ransomware é porque ele começou atacando... locais vulneráveis. Por quê? Porque se você ataca um hospital e sequestra dados em um hospital, você vai querer resolver o problema lá rapidamente. Se você ataca uma usina nuclear, é claro que você vai querer resolver o problema o mais rápido possível, porque senão vai dar ruim. Né? E aí, tem alguns que vão pela zoeira. Esse, por exemplo, ele criou um vírus, né, que ele não queria dinheiro, ele só queria que você jogasse e desbloqueasse, né, os seus dados. Esse aqui, ele só deixava você desbloquear os dados se você infectasse outras pessoas. Tá? Então, existe de tudo. Tá? E aí, várias empresas foram atacadas, né? Aí aqui, mas por que eu não fui atacado? Ah, é porque eu não sou importante? Não, às vezes eu não fui atacado porque eu mantive meu sistema atualizado. Tá? Em caso de cyberataque, a melhor forma de se prevenir, a melhor forma de tentar evitar qualquer tipo de propagação é isso aqui. Vai lá e puxa todos os cabos, tira da internet, tá? Porque a informação, ela vai continuar propagando, tá? Então, a primeira notícia que eu tive sobre o ataque foi falando sobre o ataque na empresa da Telefônica, tá? E aí depois o pessoal começou, né, a espalhar, e aí todo mundo começou a falar que o problema era um problema só do Windows. Ah, eu uso Linux, eu tô livre. Aí foram ver que tem uma vulnerabilidade do Linux, que era uma vulnerabilidade assim, que não foi corrigida há 7 anos atrás. Tá? Então não é só, não é, esse ransomware, o WannaCry, ele não atingiu somente máquinas Windows. Tá? É claro que teve uma quantidade maior, porque basicamente as pessoas utilizam mais Windows do que Linux. Tá? E aí, né, acontece isso aí. O Edward Snowden, ele criou um guia de prática para a privacidade, né? Para assim, para você tentar realmente tentar se tornar o mais anônimo possível dentro da internet. Tá? Como? Utilizando realmente algoritmos de criptografia válido, utilizando navegador como Tor, utilizando serviços de e-mail com criptografia, tudo isso para você tentar se proteger, tá? Em abril, surgiu uma notícia, né, falando que o Brasil e a Espanha, eles estão utilizando, né, um cabo submarino para tentar a proteção dos dados dos usuários, tá? Mas, quando a gente fala em termos de segurança, a gente tem que levar em consideração que, se um cadeado, dependendo aqui, se eu abrir um cadeado, eu já quebrei toda a parte de segurança. Não adiantou eu ter 15 cadeados. Tá? Mas aí, então, a gente pode ir para o lado negro da força. Tá? A gente pode usar o Tor, a gente pode usar ferramentas, assim, redes, né, que são redes abertas, redes livres. Tá? A gente pode utilizar algoritmos de que utilizam encriptação dos dados dos aplicativos de rede social, tá? E aí fizeram uma pesquisa perguntando, né, para os brasileiros qual que é a ferramenta que eles consideravam mais segura, tá? E aí 57% dos brasileiros falaram: olha, eu confio cegamente no WhatsApp, porque o WhatsApp, ele agora fala lá para mim que a minha comunicação ela está sendo criptografada, tá? E aí, o SMS, ele foi considerado mais seguro que muitas ferramentas aí que realmente são seguras. O SMS, ele não é seguro, tá? Tem uma empresa que ela fez uma análise de segurança dos aplicativos e atribuiu uma nota. E aí, por exemplo, o WhatsApp, ele é um aplicativo de nota 7 em termos de segurança, porque o código assim, que ele utiliza para criptografia, ele não é um código auditável. Ah, o Telegram, quando você utiliza ele de maneira segura, com chat seguro, ele é realmente nível 7, ele realmente é um aplicativo seguro. Então, assim, se você quer compartilhar informação sensível, usa o Telegram. Tá? Agora, se você quer realmente ter certeza, aí eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que, na minha lista de contatos, só 8 pessoas têm essa ferramenta instalada. Tá? Na minha família, eu convenci, assim, grande parte das pessoas, inclusive a minha mãe, que está aqui presente, a única palestra que a minha mãe assistiu na minha vida foi essa, tá? Se justa da zoeira. É. Aí, eu convenci a família inteira a usar o Telegram, não porque ele é seguro, porque ele tem sticker, tá? Aí eu comecei a mostrar os stickers, todo mundo ficou maravilhado. E aí a gente usa agora o Telegram, tá? E aí, assim, você consegue criar, com o chat seguro, mecanismos para autodestruição da sua mensagem. Então, eu quero que a minha mensagem ela se autodestrua em 5 segundos. Eu me considero, assim, eu acabo me sentindo numa missão impossível, tá? Porque a minha informação ela vai se autodestruir. Aí, se alguém tirar print, eu recebo a informação de que aquela pessoa deu print na minha conversa. Tá? Eu fiz o teste do iPhone para o Android. No iPhone eu consigo dar print. No Android, eu não lembro qual a versão, é uma versão mais recente do Android, que um amigo meu, ele tentou dar print, ele não conseguiu dar print na comunicação. Ele não apareceu o print. Tá? Então atualizem o sistema de vocês. Ah, o Signal. O Signal, ele é uma ferramenta para comunicação realmente segura que o Snowden utiliza. E aí, o Snowden, ele fala: olha, a NSA ainda o FBI, a NSA, sabem que eu uso o Signal e eles não conseguem rastrear a minha comunicação. Então, deve ser porque realmente a comunicação está sendo segura. No Signal, eu não consegui convencer os meus amigos que não são da área ou a minha família a utilizar ele, tá? Porque ele não tem muita coisa interessante. Mas a sua, ele, você consegue fazer chamada, né? Você consegue ligar com ele utilizando, e a chamada ela é criptografada, tá? E aí a gente tem uma série de características que o Messenger do Facebook e o próprio WhatsApp começaram, né, a implementar com relação a características de segurança, tá? É possível que você, com seu, você quer compartilhar sua informação somente com uma pessoa, somente com seu amigo. É possível que vocês troquem chaves no WhatsApp para que aquela comunicação entre vocês seja segura. Aí você consegue fazer a troca de chaves entre os pares, tá? Teve esse caso aí que o WhatsApp ele começou a compartilhar os nossos dados com o Facebook. Por quê? É da mesma empresa, tá? E eles queriam saber o que, que os usuários estavam comunicando. Mas na Europa, eles forçaram o Facebook a desmembrar isso aí, tá? O WhatsApp ele permitirá que a gente acompanhe os nossos amigos em tempo real, tá? Aí você não vai poder mais falar, olha, eu tô saindo de, já tô no caminho, enquanto você ainda está em casa de pijama, tá? Vai falar onde é que você está, vai compartilhar a sua localização em tempo real. O Facebook ele começou a ganhar suporte, né? A chave de segurança digital USB e NFC, tá? Para garantia de segurança da informação. Com relação ao e-mail, a gente pode utilizar o Proton e-mail, que também é um e-mail que atualmente é um e-mail que é tido como sendo seguro e a prova da NSA, tá? É, selo Snowden de qualidade. Backup, você pode utilizar essa ferramenta aí para backup se você realmente for paranoico, tá? Você pode fazer isso. Ou você pode mandar essa informação para o espaço. Isso aí foi uma notícia do dia 14, que eles criaram, né, uma, como se fosse assim, um país chamado Asgardia, e assim, eles querem compartilhar essas informações fora do domínio da lei terrestre, tá? Compartilhar essa informação, deixar essa informação fora do planeta. Você pode utilizar o CryptoCat para encriptar dados, você pode utilizar o ObscuraCam para pixelar ou desfocar algumas partes da sua foto, tá? E, sim, existem uma série de ferramentas que realmente, se você... Ah, eu quero mandar uma informação sensível, não só nude, qualquer tipo de informação sensível. Você pode utilizar essas ferramentas, tá? Lembrando que nenhuma dessas ferramentas vai ser sempre 100% confiável. Hoje elas são confiáveis, mas pode ser que lá na frente nem tanto, tá? Mas... conversa tá boa, né? Como é que anda, né, o mundo dos nudes? Os Simpsons, né? O Bart, ele compartilhou o primeiro nude da história, tá? Não deu pra ver, mas a última é uma foto do Bart, tá? Provavelmente aqui alguém já deve ver esse tipo de nude vazado, tá? Mas e antigamente, como é que o pessoal compartilhava, né? Assim, sempre... Não é que nunca existiu, ninguém. Existiam outras formas de você compartilhar a sua informação. Tá? Isso aqui aconteceu com um professor amigo meu, ele foi mostrar que o servidor dele estava sendo invadido. Ainda bem que ele estava de roupa, tá? Porque ele poderia ter compartilhado e assim. Eu consegui ver a foto, né? E aí. Padre Fábio, de vez em quando, ele perguntou o que, que era nude, aí o pessoal começou a mandar pra ele pediu pra parar, tá? Teve o nude do Stênio, que aqueles que viram não conseguem mais desver aquilo, tá? Teve, assim, vários casos, assim, de nudes, assim, de pessoas comuns, pessoas famosas. Tem gente que ganha a vida, né, compartilhando nude, tá? Marcelo Rezende, ele teve que pedir para não compartilharem nudes com ele mais, tá? Santoro também. Não só nude, mas assim, às vezes você tem algum tipo de vídeo vazado também, tá? Ou a pessoa cria músicas, né, baseado desgraça alheia, tá? Isso aqui foi uma pena, porque o Hulk, ele prometeu nude se o Trump perdesse as eleições. Como o Trump ganhou, a gente não teve os nudes do Hulk, tá? Eu falei que às vezes a nossa informação, ela não é só nossa. É, o pessoal roubou informações, fotos do William e da Kate a partir da irmã, da conta da irmã dela, tá? A mulher do Roberto Justus, ela foi fazer um vídeo e não viu que tinha um homem nu atrás dela, tá? O Paulo Zulu, ele compartilhou lá a foto dele no Instagram, tá? É, às vezes o pessoal tem contas hackeadas, tá? Homem flagra, né? Um encontro da mulher com o amante através do drone e postou o vídeo na internet. Uma festa em Natal, ela convidava os participantes, né, a se reconhecerem a partir dos nudes. Então, assim, se você vai compartilhar o nude seu, não compartilha nada que possa te reconhecer, tá? Ah, eu tenho uma tatuagem, vou postar o nude com a minha tatuagem. Não faz isso, tá? Em 2017, a gente já teve o nude do Léo Stronda, que eu não conhecia mais, eu fiquei sabendo quem era ele a partir do nude dele, tá? Cantores sertanejos, atores, assim, de séries infantis, tá? Esse ex-vereador, ele, por engano, compartilhou o nude dele no grupo da igreja, tá? Esse presidente aí desse partido, né, do PSC Jovem, ele perdeu o cargo depois que ele mandou nude, tá, para o grupo assim, do pessoal, entendeu? Então, assim, direto tem algumas informações que são vazadas. E aí, o jogador, ele criou um nude de um personagem e foi banido por causa disso, tá? E aí... um pai, ele mostrou os riscos do Tinder, né, a partir, e assim, simulou um sequestro, né, para poder mostrar que a rede social, ela é perigosa, tá? A mãe também finge, né, ser o filho para ajudar a prender pedófilo, então por aí vai, tá? Lembrando que a partir que invadir o dispositivo informático alheio, ele é crime, tá? E se por acaso vocês tiverem algum tipo de informação vazada, vocês podem se basear no Código Penal, na Lei Maria da Penha, se for principalmente mulheres, tá? E no Marco Civil da Internet. Tá? Você pode denunciar esses crimes para a Polícia Federal através desses canais. Tá? Tem algumas linhas para assim, do Ministério Público, alguns projetos que você consegue, consegue, né, fazer essas denúncias, consegue algum tipo de apoio, tá? Mas o mais importante aqui é, você tem que pensar muito bem no que você vai postar, porque aquela informação, ela vai ficar lá pro resto da vida. E se aconteceu algum erro de conexão, pode ser um sinal de que você não devia realmente postar aquela sua informação. Porque até a Ana Maria Braga, ela sabe o seu IP. Então imagina o hacker, tá? Então se ela sabe, imagina os outros. Então, a privacidade, ela não é um direito. No nosso mundo atual, a privacidade, ela é um privilégio, tá? E aí, eu já estourei o tempo há muito tempo, tá? E se alguém tiver algum tipo de dúvida, vocês podem me procurar aqui na Arena, tá? Obrigada.